da TAP, obviamente fica com a sensação que a interlocução, que a interação com o Ministério das Finanças é feita pelas infraestruturas?
Não, porque acho que isso é um caso pontual. E houve inúmeras situações em que a CEO articulou diretamente com as finanças.
Dê-me um exemplo, por favor. Como disse que havia imensas, certamente recordar-se-á de um exemplo. Um só.
Se iniciou o processo de abertura de capital, a CEO articulou, teve pelo menos uma reunião diretamente com as finanças sem intermediação da tutela setorial. Comunicou-nos que ia ter essa reunião, mas teve essa reunião com as finanças.
E com as infraestruturas também?
As infraestruturas teve inúmeras reuniões.
Sra. Doutora, há pouco, em relação à saída da engenheira Alexandra Reis, mencionou de facto que não conhecia o documento de versão final, que foi o acordo que foi escrito. Contudo, tem aqui os e-mails da engenheira Cristine para o Dr. Hugo Mendes e para si, consigo em conhecimento, onde estão detalhados em 9 pontos todos os aspectos característicos daquilo que vem a ser o acordo. É um mail de César Sá Esteves, de 2 de fevereiro, às 16h50.
Pois, doutor, mas eu aí divirjo, porque esses pontos não são equivalentes ao acordo que consta, que foi assinado pela engenheira Cristina e pela TAP e que consta em anexo à IGF.
Mas só sabe isso agora?
O enquadramento jurídico é muito mais do que esses pontos.
Mas os valores estavam já aqui e mantiveram-se, certo?
Os valores estavam aí.
E mantiveram-se no acordo final.
Mas o enquadramento jurídico não estava de todo aí. Aliás, mas é o próprio Dr. César Sá Esteves, e eu vou continuar a repetir, porque está aí escrito, que diz que ainda nem sequer tinha começado a escrever o acordo.
Mas estão aqui os 500 mil euros, os benefícios sociais por período de 24 meses, por período de 60 meses, o seguro de vida, enfim, tudo o que é os termos fundamentais do acordo estão nesses 9 pontos no e-mail que a senhora recebe, correto? Confirma?
Sr. Doutor, nós estamos a ler o mesmo e-mail, obviamente que eu confirmarei aquilo que o Sr. Deputado está a dizer, mas não confirmo que esteja aqui o enquadramento jurídico, não há uma única referência ao respaldo jurídico com substância esta indemnização.
Ou seja, está-me a dizer que era possível que os termos jurídicos finais contradissessem de forma preponderante o que aqui eram essas linhas de orientação de valores, prazos, enquadramentos, é isso que me está a tentar dizer?
Não, então, não estou a tentar, já não estou a tentar dizer nada, estou a dizer que não conhecia o enquadramento jurídico, não fomos informados para quaisquer riscos jurídicos e que o clausulado final, nesse momento, como aliás se pode ler no fim desse e-mail, depois do ponto 9, não estava sequer redigido. Portanto, esses pontos que aí estão não consubstanciam, a meu ver, o clausulado do acordo que foi assinado entre a TAP e a engenheira Alexandra Reis. O que, aliás, motivou que a 26 de dezembro os senhores ministros das Finanças e das Infraestruturas tenham elaborado um despacho conjunto precisamente a pedir um esclarecimento sobre esse enquadramento jurídico, que não era do nosso conhecimento.
Mas as linhas centrais que estão aqui vertidas nesses 9 pontos, é aquilo que consta do enquadramento que lhe foi dado do ponto de vista de versão final, ou não é?
O enquadramento do montante indemnizatório que me foi dado como sendo o montante final é o que está neste e-mail.
E
foi com base neste e-mail que foi pedida a anuência ao Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação.
Portanto, o valor estamos quites. Quanto à questão do tempo de validade de manutenção do seguro de saúde, foi ou não foi por 24 meses?
Eu não tenho a certeza se a proposta final, se o valor final é de 24 meses, se o período é de 24 meses. Creio que tinha começado com um período superior, mas não consigo afirmar com toda a propriedade. Teria que ler o acordo, teria que ler o clausulado final.
E a manutenção do seguro de vida foi ou não até 31 de 12 de 2024?
Também tinha que comparar com o que está no clausulado.
Tem o clausulado? Faz favor, temos tudo. Tem.
Mas está no clausulado, porque é que me está a perguntar?
Sr. Presidente.
Sim.
Eu peço que
senhora, isso. Senhora doutora, vamos-lhe dar o tempo suficiente para poder.
Porque aqui quem
para poder, para poder consultar é o clausulado. Muito bem.
É bom ver se a gente se começa a entender. Por enquanto isto está a correr bem. Eu também acho.
Estás a ser inquirida, não sabes.
Calma. Estamos tanto.
A pergunta pode repetir, Sr. Deputado?
Posso, sim.
Só por favor.
A manutenção do seguro de vida é até 31 de 12 de 2024?
Não encontro no clausulado.
A manutenção do carro e da sua utilização é até setembro de 2022?
É o que consta do e-mail, mas mais tarde, recordo-me que a engenheira Alexandra Reis veio alterar este ponto, segundo me recordo.
Mas recorda-se não tendo este clausulado ou recorda-se
como? Não, recordo-me disso ter sido referido pela própria, quando foi aqui ouvida.
Então, recorda-se de coisas que não estão exatamente como este e-mail, mas que também não estão no clausulado final, é isso?
Oh, Sr. Doutor, eu não acompanhei, como eu lhe digo, eu a partir do dia 2 de fevereiro, eu não voltei a acompanhar esta situação até à data da demissão do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Portanto, o momento da assinatura do acordo não foi acompanhado por mim, e, portanto, eu não consigo estabelecer aqui uma correspondência exata entre o que aqui está e o que está no anexo ao relatório da IGF.
Eu queria-lhe relembrar ou situar a 1 de fevereiro, onde supostamente há uma reunião onde participa o Hugo Mendes, a Sutora, o Dr. César Esteves, e neste dia reuniu com estas pessoas, correto?
Afirmativo.
O que é que tratou nessa reunião?
Foi uma reunião muito breve, em que a engenheira Cristine pediu ao Dr. César Sá Esteves para fazer o resumo do que vinham sendo as negociações de valores com os advogados da engenheira Alexandra Reis, e em que o secretário de Estado deu indicação para que o valor fosse mais reduzido do que os valores que estavam em cima da, que estavam em negociação na altura.
Portanto, a decisão ficou ou não fechada nesta reunião?
Não.
Quando informou o Sr. Ministro, ele já sabia?
Já sabia do quê?
Do valor e do conteúdo da reunião?
Quando informei, o Sr. Deputado refere-se, quando informei através daquela mensagem de que falámos há pouco. Sabia do valor, sim.
A
minha informação era precisamente essa, era informar o valor.
Eu gostava que porque há aqui um ponto que para nós é fundamental e confesso que não percebemos ainda. Explique-nos o que é que se passa nos 18 dias em que o Dr. Pedro Nuno Santos faz uma evolução de pensamento, de nada saber e recordar-se de uma mensagem de ok. Ajude-nos a interpretar esta amnésia prolongada, ou evolução de pensamento, como diria o Sr. Diretor-Geral da IGF.
Com certeza, Sr. Deputado. Não houve, enfim... O momento da demissão do Dr. Pedro Nuno Santos ocorre 4 dias depois da notícia que dá origem a toda, da notícia do Correio da Manhã, que dá origem a toda esta situação. E naquela data, o que consta do comunicado era de facto a informação de que nós dispunhamos. ou seja, o Dr. Pedro Nuno Santos, mas faço já aqui também uma ressalva. Eu creio que não serei a melhor pessoa para estar a colocar-me na posição do Dr. Pedro Nuno Santos. Ele vai cá estar e responderá em discurso direto, obviamente, a essa questão. Mas uma vez que também participei na elaboração do comunicado e participei num momento dificílimo da demissão do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, posso confirmar que, à data, aquilo que consta do comunicado era efetivamente aquilo que nós nos recordávamos. Portanto, recordávamos de facto que tinha havido uma iniciativa da engenheira Cristine no sentido de afastar a engenheira Alexandra Reis da Comissão Executiva, que essa iniciativa tinha sido pedida diretamente ao Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação e que depois se terá desenvolvido um processo negocial que foi concluído pelo Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, que no âmbito da sua delegação de competências tinha dado anuência à conclusão desse processo. Não recuperámos, de facto, o histórico das mensagens e de toda a troca de informação nesse momento. Nesse momento não recuperámos. Recuperámos mais tarde, fizemos essa reconstituição mais tarde e também a fizemos no intuito de, entretanto, ter sido iniciada o processo na Inspeção-Geral de Finanças, dos dois membros do Governo terem sido instados a depor, e nessa altura foi necessário fazer uma reconstituição mais, enfim, mais rigorosa de todas as comunicações trocadas, e então é nessa altura que a mensagem é encontrada pelo Dr. Pedro Nuno Santos.
A Sra. Teve alguma conversa antes de vir aqui a esta CPI com o Dr. Pedro Nuno Santos recentemente, nos últimos 15, 30 dias?
Eu falo regularmente com o Dr. Pedro Nuno Santos. Eu trabalhei cerca de 3 anos diretamente e de forma próxima com o Dr. Pedro Nuno Santos. Não consigo identificar todas as conversas que tenho com ele, porque falo com ele com bastante regularidade, sim.
Eu vou refazer a pergunta. O que eu lhe estava a perguntar era se teve alguma conversa com o Dr. Pedro Nuno Santos sobre os assuntos dos quais veio aqui ou vem aqui hoje falar a esta CPI.
Sr. Deputado, eu tenho conversas com o Dr. Pedro Nuno Santos sobre variadíssimos assuntos e obviamente que este é um assunto que, pela sua importância, já foi falado várias vezes entre mim e o Dr. Pedro Nuno Santos. Mas se o que me está a perguntar, não sei se é permitido, Sr. Presidente, é se eu preparei esta audição com o Dr. Pedro Nuno Santos. Não preparei a audição com o Dr. Pedro Nuno Santos.
Há um bocadito, a Sra. Disse que a relação entre os chefes de gabinete e secretários de Estado era ótima, mas não mencionou entre o Dr. Pedro Nuno Santos e o Dr. João Leão. Porquê?
Desculpe, não percebi.
Paramos o tempo.
Há pouco disse que a relação entre os chefes de gabinete e secretários de Estado era ótima, mas não mencionou a relação entre o Dr. Pedro Nuno Santos e o Dr. João Leão. Por alguma razão especial?
Não, por nenhuma razão. Pela simples razão de eu também não ter presenciado muitos momentos de contacto entre o Dr. Pedro Nuno Santos e o Dr. João Leão, para além de reuniões em que participava esporadicamente entre as duas áreas governativas.
Nós apanhamos em várias comunicações que estão no nosso acervo algo a dizer à TAP que a porta de entrada do Governo é o Ministério das Infraestruturas. Tem conhecimento desta afirmação?
Não. Tive conhecimento aqui, na CPI.
Enquanto no Ministério nunca ouvi nada que indiciasse isso.
No Ministério nunca houve indicação da parte do gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação nesse sentido. E também não tenho conhecimento que tenha havido, para além daquilo que foi falado na Comissão de Inquérito, não tenho conhecimento direto que tenha havido essa indicação por parte do Secretário de Estado.
Voltando um bocadinho atrás, quando foi a última vez que falou com o Dr. Pedro Nuno Santos?
Há de ter sido algures esta semana, mas não me consigo recordar exatamente quando.
Ontem? Pode ter sido ontem?
Pode ter sido anteontem.
Anteontem. E falou muito tempo. 30 minutos, meia hora, uma hora, uma hora e meia, duas, três.